Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamay e comigo no estúdio está a Carolina Freitas. Mais um episódio chegando nesta semana. Bom, Carol, e a gente tem...
Novidades,
eu ia dizer boas-vindas também para prestigiar mais um clube do nosso futebol feminino gaúcho, desta vez o Cruzeiro, que também está num ano muito importante, são 110 anos de história. E que agora também vai lançar o seu futebol feminino. Então, por favor, faça as honras da casa, porque temos convidado muito especial hoje.
Então, estamos recebendo aqui o Flávio Forte, que é o responsável pelo departamento feminino do Cruzeiro, que se inicia, né, nessa temporada de 2023 com grandes objetivos. Então, a gente espera que dê tudo certo e a gente fica muito feliz, né? A gente lamentou no ano passado que o Oriente fechou o departamento feminino, então a gente fica feliz que agora a gente tenha um acréscimo, né? Não só subtrações, que a gente tenha sempre adições no futebol feminino. Então, seja muito bem-vindo. Do Flávio, obrigado. Ficamos muito felizes.
Obrigado, eu que agradeço pelo convite, né? E é um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho mais sobre futebol feminino, Cruzeiro. Então, muito obrigado, muito bacana.
Bom, vamos desde o início, então, como está sendo a montagem desse projeto. Acho que essa iniciativa também já vinha de algum tempo, né? Mas
sim.
Como foi esse pontapé inicial? Como está sendo esse pontapé inicial?
Bem, vamos começar pelo começo, então, exatamente, né? Esse é um projeto que a gente já tinha há algum tempo ele preparado para fazer, né? Que era o futebol feminino, né? Mas a dificuldade do futebol feminino, né? Ele é uma realidade para todo mundo, né? Então, todo mundo acha que dá para fazer, existe toda um glamour, uma propaganda em cima, e isso é bom e tem que ter, só que quando tu vai para fazer de verdade, aí que tu realmente esbarra nas dificuldades que é fazer o futebol feminino, né? Então, a gente tinha lá em 2019 já, né, a proposta de fazermos o futebol feminino, né, com a Fusca na época, né? E aí, conseguimos tudo, estava tudo alinhado para começar, e aí esbarramos no PCCI, né? Aí, conversei com o Igor, que é meu diretor de futebol, né? Falei, Igor, vamos ter que dar uma segurada, porque tem o PCCI, não sei se o rapaz vai conseguir fazer, né? Naquela época era só a Fusca, né? Aí, demos uma segurada, e isso até, por um lado, foi muito bom, porque logo em seguida veio a pandemia, né? E aí, a pandemia bagunçou tudo, todos os clubes com muitas dificuldades, né? O profissional também, imagina o feminino. E aí, nós seguramos. Aí, levamos para o 7, né? Fomos jogando futebol 7, continuamos no 7, né? Porque a gente já era oriundo de futebol de salão e futebol de campo, né? A gente já fazia futebol de campo, a gente faz futebol de campo há muitos anos atrás, na várzea, né? Aí surgiu depois a possibilidade, através do Alex Moraes, que é o vice-presidente do Cruzeiro, né? Chamei ele. Alex, tenho uma proposta de futebol para ti. Bem assim, tenho uma proposta de futebol para ti. Mal conhecia ele, conhecia pela rede social. Aí ele disse, vou deixar meu WhatsApp, se tu tiver interesse, tu me chama. Ele não demorou 5 minutos, me ligou, né? E aí conversamos, falei para ele sobre o futebol feminino, sobre a possibilidade de a gente fazermos uma parceria, né? Ele prontamente disse assim, vou marcar uma reunião com o presidente Gerson, né? O Gerson Finkler, que é o presidente hoje do Cruzeiro. Vou marcar uma reunião com eles para a gente conversar. Perfeito. Só que eu não levei muita fé, sabe? Eu, sinceramente, não levei muita fé, porque em outras oportunidades a gente já tinha conversado com outros clubes também profissionais, tá? E com o Cruzeiro também. Só que sempre havia alguma dificuldade de um lado ou de outro e a gente não conseguia formatar esse futebol feminino. Aí, tá. Aguardei, passou uma semana, duas, não me ligaram, não me chamaram, também não vou xaropear eles, vou deixar, né? Aí, de repente, me mandaram mensagem, olha, vamos marcar para, acho que era uma segunda ou terça-feira, não me recordo, para a gente reunir, vamos conversar, vamos. Aí fui lá, conversamos, né? Coloquei as situações para ele, eles colocaram a situação do clube também, né? Que também não era uma situação muito favorável. Mais ou menos desenhamos ali o que nós precisávamos, o que o clube podia oferecer, o que nós tínhamos também a oferecer, né? E começamos a pensar na fusão entre a Fusca, né, e Cruzeiro, né? Que é a Fusca Associação Cachoeirinha de Futsal. Aliás, Associação Futsal Cachoeirinha. Então, formatamos ali, conversamos, deixamos mais ou menos tudo alinhado, tudo certo, para fazer o futebol feminino de campo. Ok. Passou mais uns dias, Gerson me liga, presidente. Flávio, precisamos conversar. O doutor Lampec, que é o presidente do Conselho Deliberativo, está aqui e vamos marcar para terça-feira. A gente precisa ver alguns detalhes. Eu, moiou. Vai dar problema, vai dar problema isso aí. Mas tudo bem. Ok, vamos marcar, presidente. Aí tá, chegamos lá, mas na verdade não era. Era só alguns detalhes, né? Que a gente precisava esclarecer para a gente formatar o contrato, né? Aí fizemos o contrato direitinho, tiramos algumas coisas ali que não estavam de acordo com o que eles entendiam. Para nós também era irrelevante, né? E formatamos o contrato, assinamos dia 2 de dezembro, se eu não me engano, o contrato, né? Por 2 anos, com renovação automática, sendo que, né, de acordo com ambas as partes, tiveram interesse, segue-se fazendo futebol feminino. Daí começamos a luta, daí que começou a vir...
Aí
que foi, né, cair a ficha. Pô, agora nós temos que realmente trabalhar. Porque nós vimos do futebol feminino, a Fusca é uma equipe totalmente vencedora, né? Jogando vários campeonatos e torneios pela Federação Gaúcha de Futebol 7 e quase sempre sendo campeã. Quando não era campeã, ficava ali em segundo, terceiro, mas sempre chegando. Aí é outra batida, né? Futebol de campo é outra realidade, né? E aí nós tínhamos, o que que nós tínhamos do Cruzeiro? Nós tínhamos arena para jogos oficiais, né? Nós tínhamos o escudo federado, obviamente a camisa muito forte do Cruzeiro, que a gente sabia que ia atrair e tem atraído muita atenção, né? Até demais. Até demais, Carol. E nós sabíamos disso, né? Só que vai treinar onde? Né? Nós mais ou menos tínhamos desenhado já onde nós íamos treinar, nós tínhamos o campo, aí nós tínhamos ver a questão de academia, questão de seletiva.
O próprio alojamento, né, que tem muitos atletas que vêm.
Alojamento, então, nós não tínhamos e não temos, né? Então a gente começa e aí é um outro detalhe, né? O departamento feminino do Cruzeiro em Cachoeirinha, oficialmente, é o primeiro do clube, né? Porque o clube já teve em outras épocas futebol feminino, que representou, que fez, né? Que jogaram, mas um departamento, da forma que está sendo feito, com diretores, dentro da arena, né? Com todo esse conceito de futebol, é a primeira vez. Então, a gente tem muito cuidado para fazer isso, porque, afinal de contas, é um clube profissional, tem toda uma história, né? E a gente tem que seguir um caminho do máximo do profissionalismo, mesmo as meninas ainda não sendo profissionais, né? E isso é um problema que a gente enfrenta, que é não termos um alojamento, por conta que isso tem um custo muito alto, né? E nós não tínhamos nada. E, para exemplificar isso, como nós não tínhamos um departamento, e era o primeiro departamento do Cruzeiro, nós tivemos que partir do zero. E o que, que é do zero? Nós não tínhamos rede social. Nós não tínhamos nenhuma foto de nenhuma menina para botar em lugar nenhum. Porque aí o pessoal dizia assim, faz um Instagram, né? Faz, bota lá, mas vou jogar o quê na rede, né? Material para treinamento de meninas, nada. Porque o Cruzeiro até hoje era só masculino. Então nós tínhamos que conseguir uma parceria com alguém que fornecesse material, que soubesse fazer material feminino, que entendesse também a parceria, né? Falamos com mais ou menos uns 10 fornecedores. Todos só repassaram o preço com um acréscimo de 10% ainda. Até que chegamos num que entendeu, comprou e fez bem abaixo do custo, né? E ainda nos forneceu o material de treino gratuito e antes da gente comprar todo o material de aquisição, que é o material que vai ser usado no gauchão, né? Que é o uniforme de treino 1 e 2, né? A camiseta de passeio e mais o abrigo, né? Então ele, cara, para mim foi uma surpresa assim fantástica.
Que bom,
os
né?
Os caras abraçaram mesmo assim, então. Então, de parabéns lá.
Não e sei ficou se bonita a camisa, eu vi nas fotos.
Então, e aí, além disso, aí depois tu tem que começar a correr atrás de patrocínio, né? Que é a questão, tá, ok, temos isso, vai custar tanto, ok, mas e como é que a gente paga? Né? Aí vai atrás do patrocinador, corre atrás do amigo, do parceiro, daquele que ajudou no passado, daqueles... E aí a questão do mercado retraído também, né? Por conta de uma série de situações também complica, né? Porque aí muitos que te ajudaram numa época, ele, pá, Flávio, agora eu não posso, dá uma segurada, vamos ver mais pra frente. Só que futebol não espera, né? Sim. E tu tem que ir tocando. E a gente foi, fomos fomentando, fizemos um jogo festivo na arena, né? Entre a Fusca e Cruzeiro, justamente para fazer rede social. A gente não queria fazer o futebol. Era ali, era o momento da gente apresentar o projeto, né? E poder fomentar a rede social, né? Que a gente estava criando, né? E aí conseguimos fotos, vídeos, aí fomos criando uma equipe, né? Uma pessoa para fazer administração, um para fazer o marketing, rede social, né? Uma outra pessoa para fazer a captação, o diretor de futebol, e aí fomos montando uma equipe para poder dar suporte, né? Porque futebol não tem como fazer sozinho, é impossível.
E é muita coisa por trás, né? A gente pensa assim, a gente que não está dentro do futebol, né? A gente que está do lado da imprensa, né? Que não tem tantas coisas, assim, daí tu começa a colocar na ponta do lápis tudo que se tem que ir atrás pra tirar, né, uma ideia, um projeto da cabeça. É muita coisa, é muita demanda, né?
De uma estrutura básica, né?
De uma estrutura básica.
E sabe, Flávio, acho que esse teu depoimento aqui, ele é extremamente necessário, porque a gente ouve aqui atletas, técnicos, dirigentes, de muitas vezes de equipes que já estão montadas, e a gente traz, tem esse intuito também de trazer muito para cá os desafios dos times do interior, né, de garantir a manutenção da equipe, e a gente ouve tantas dificuldades, mas agora de poder ouvir alguém que está começando um time do zero, isso é muito agregador, e aí vale também a reflexão em todos os aspectos, né? Dessa pessoa que fez o uniforme para vocês e pensou na causa, mas também de quem nesse momento disse não, né? Porque...
Sim.
A gente precisa entender uma série de coisas, e eu queria te perguntar em que nível está nesse momento, assim, desse projeto já, qual nível vocês já avaliam da construção?
Então, a gente avalia que hoje está muito bem encaminhado. Óbvio que a gente tem algumas dificuldades ainda, que é principalmente em relação ao treinamento. Por quê? As meninas trabalham. Quase que 100%, né? Então, essa é uma dificuldade de ajustar dias e horários para os treinamentos, né? Não é como uma dupla Grenal ou o próprio Juventude, que hoje já consegue, né? Ter um ritmo de treinamento constantes, diários, às vezes até em dois turnos. Não, a gente tem que adaptar, né? E aí não é só as meninas, os profissionais também, né? Porque todo mundo trabalha. Esse é um detalhe, né? Os profissionais que estão fazendo futebol, tanto quanto as atletas, trabalham. Então, tem que ajustar todo esse formato, né? Para poder conciliar o treinamento com o treinador, com o preparador físico, com as atletas, horários, dias, campos, disponibilidade de campo, contar com o tempo, se vai estar bom ou se não vai estar bom, ou preparar já uma segunda opção, que seria, né, uma quadra fechada, ou uma academia. Então, tudo isso tu tem que jogar. Mas assim, ó, é satisfatório, é muito bom, porque quando tu vê as coisas dando resultado e as meninas felizes, né, aí tu vê que realmente vale a pena, né? É a satisfação de poder ver o trabalho acontecendo, né? Mesmo com todas essas dificuldades, as coisas vão acontecendo. E isso é bacana de ver, né? Então, hoje, eu diria que o trabalho tá andando bem, até a Carol sai rápido demais, tem algumas coisas que a gente não pode falar, né? Tem algumas coisas que a gente não pode falar aqui, mas para dar um exemplo, tá? Não, vou tentar não usar nomes nem clubes. Temos meninas que jogaram apenas um jogo pelo Cruzeiro, meninas que apenas fardaram com a camisa do Cruzeiro e hoje já estão empregadas em outros clubes, profissionais grandes de Campeonato Brasileiro.
Perfeito.
Então, a marca Cruzeiro, a camisa Cruzeiro, puxa muito. Então, muitas pessoas estão nos olhando, muitas pessoas estão olhando as meninas. Então, olha lá a menina destaque, vem. Olha, é bom, é excelente, porque está todo mundo olhando. É bom porque está havendo um resultado no trabalho. É bom pelas meninas que estão conseguindo empregos e trabalhos, né? Recebendo valores, o que é importante, né? Porque não é só um sonho, tem que se autossustentar também, né? E, ao mesmo tempo, triste, né? Porque a gente vai perdendo atletas, né? E atletas de qualidade. Então, tu pega um atleta de qualidade, pum, o time leva. Tu pega outro fulano de qualidade, o time leva. Então, é um jogo que a gente tem que ir ajustando, né? Porque é a realidade, né? Enquanto tu não tem um suporte financeiro para te tornar aquela atleta profissional e pagar um salário para ela e alojar ela e dar o mínimo de condição para ela, tu sempre vai ficar refém dos grandes clubes, né? O grande clube vai vir, vai olhar, vai oferecer mais, e é uma lógica, né? Isso aí não, a gente nem contesta, porque eu ganho X, vem o cara, eu vou pagar aqui em cima...
Não tem como.
Não tem como, segurar, né? Exatamente. Então, isso é um resultado positivo que a gente já está percebendo, né? E a gente tem passado para as outras meninas também. A gente fez um treino até agora e perdemos duas atletas.
Então, eu queria te perguntar também, né, sobre essa questão de elenco, né? A gente pode ver nas redes sociais, já que as gurias já começaram a ser apresentadas, né, no Instagram das Gurias Estreladas, né, para quem quiser estreladas. Olhar. Gurias Estreladas Oficial, acho que é o arroba, né? Para quem quiser ir lá dar uma olhadinha. Oficial. Muitas meninas oriundas, né, do Oriente, que foi um time muito forte no futebol feminino, né, no ano passado chegou a se classificar para a segunda fase. Sim. Numa chave que era muito forte, tinha o Brasil de Farroupilha, tinha o Juventude, e mesmo assim conseguiu bater de frente, tão bateu de frente que se classificou, né? Muitas meninas dessa última temporada estão no time do Cruzeiro. Vi meninas também do Vidal Pro, até atletas do sindicato, né? A própria Carol Sangue, que estava no Juventude. Sim. Então, olhando pelos nomes, a gente pode ver que não estamos brincando, né? Estamos formando um time forte.
Realmente. Quando a gente pensou em realmente fazer futebol, a gente tem que fazer de verdade, né? Ou a gente faz para ter um resultado positivo, né? E tentar buscar tanto as melhores atletas quanto os melhores profissionais. E trazer todas essas pessoas e conseguir unificar, não quer dizer que vá dar certo, mas pelo menos tu tá fazendo da melhor forma possível, né, para dar certo. Então a gente ficou muito triste quando o Oriente, né, acabou encerrando as atividades ali do feminino, que eles tinham muito forte, né, e a gente sempre foi parceiro e amigo deles, muitas meninas às vezes jogavam futebol 7 com nós, né, e... Só que, ao mesmo tempo, surgiu a possibilidade dessas meninas migrarem para o Cruzeiro, né? Nós já tínhamos uma equipe ali com mais ou menos 20, 25 meninas, né? E aí surgiu essa possibilidade das meninas do Oriente. Aí conversei com o Maia, conversei com o Ítalo, né? Que eram os responsáveis pelo Oriente. E chamamos eles primeiro, né, para conversar. E nós tínhamos uma necessidade naquele momento até de um preparador físico, né? E o Ítalo é um cara experiente, né? Trouxemos eles, conversamos sobre a possibilidade de trazer as meninas, porque as meninas queriam jogar, né? E naquele momento alguma coisa aconteceu no clube que acabaram desligando, rompendo. Enfim, só que aí a gente pensou assim, cara, né? Vamos ter um excesso de atletas, mas enfim, é melhor ter mais do que ter menos, né? E aí trouxemos as meninas, né? E começamos os trabalhos, e aí tinha o pessoal do Ciapergs, que eu e a Karina Balestra sempre fomos muito amigos, né? De algum tempo, e até nós começamos junto a ideia do feminino, né? Só que quando nós começamos junto, a gente não conseguiu montar. Aí ela acabou indo pro Ciapergs, né? Ela me disse, Flávio, eu tô indo pro Ciapergs, vamos fazer o feminino? Eu falei, vai pro Ciapergs que dá ruim. Aí ela foi pro Ciapergs, né? E tá bem lá, e a gente continuou a amizade. Então, algumas meninas vêm do Ciapergs para nós, né? Que agrega muita qualidade, porque estão treinando, estão num ritmo bom de jogo, de futebol. E as meninas do Oriente, que já têm uma experiência também em campeonatos, né? E aí, outras meninas que a gente sabia que tinha muita qualidade, a gente trouxe também para agregar no grupo. Então, a gente tem um grupo de qualidade, né? Trouxemos também um treinador muito experiente, que é o Rafa Nunes, né? Ele trabalhou aí com futebol 7 do Grêmio, né? Grandes estrelas aí, mas não é por isso, é porque ele tem uma metodologia de trabalho realmente muito bacana, né? E a gente conheceu ele nesse meio caminho aí, trouxemos ele. Então, tem sido bom, né? E a gente espera que tenha um resultado melhor ainda, né? A gente vai levando.
A Karina, inclusive, se quiser se colocar para jogar, ainda joga muito bem.
Sim, cara. Não, olha só como é legal isso aí. Porque quando a gente começou o projeto do futebol lá em 2019, ela já estava junto conosco, né? Eu fui lá, conversei com ela, chamei. Ela recém tinha parado no Grêmio. E eu disse, Karina, só que assim, ó, eu quero tô jogando. E ela, né, Flávio, eu parei, o Grêmio fez uma homenagem pra mim, né, eu tô tranquila. Falei, Karina, olha, eu vou. Até nós formatar, eu vou te convencer.
É a experiência de quem joga, né? Sim, a gente tem o nosso futebol de vez em quando também.
A então... Valéria Poça Mais joga com a Karina Balestra, pessoal.
Olha aí.
E aí, aqui quem fala é uma zagueira, né, que pra marcar a Karina não tem como. Tá muito bem. Mas, Flávio, eu queria falar um pouco mais dessa formação desse elenco e até falar um pouco mais da realidade das meninas, porque a gente sabe que a questão de carteira assinada, de receber salário ainda não é uma coisa que acontece, né? Além da dupla Grenal. Como é que vocês estão trabalhando isso? É um contrato que não é profissional? Vocês vão conseguir dar algum incentivo financeiro para essas atletas?
Olha, infelizmente não. Essa é a realidade, né? E eu sou um cara que eu jogo limpo sempre. Com atleta, com dirigente, com presidente, com quem tiver que ser, né? E com a mídia não vai ser diferente, né? O que a gente ofereceu para essas meninas é oportunidade. Oportunidade de ter os melhores profissionais, oportunidade de aparecer na mídia, né? Oportunidade de melhorar o condicionamento físico e talvez estimular cada vez mais o sonho dela para daqui um pouco ou profissionalizar no Cruzeiro, porque hoje nós temos uma realidade, né? Daqui um pouco a gente consegue reverter essa realidade. Ou, né, estar à disposição de um grande clube, né? Porque é melhor você estar jogando, e isso foi uma questão que aconteceu até com uma atleta de muita qualidade, né? E o empresário disse assim: cara, eu não posso te liberar porque ela recebia. Ela era profissional, então ela está treinando e eu não posso deixar ela de graça, assim, para ti, sem... Aí, meu diretor de futebol, de novo, foi lá e conversou com um empresário e disse assim: olha, melhor ela estar jogando do que ela estar só treinando. Aqui, parada, aqui ela vai ter uma visibilidade, aqui ela vai ter uma oportunidade. Perder uma jogadora, levaram já. Então, é uma realidade dura de não poder dar esse incentivo. Muitas vezes a gente não consegue nem dar o mínimo que seria a passagem para as meninas, né? A gente tem que, às vezes, agrupar em carros, né? Vai dar carona, fulana, passa aqui, pega ali, ó. Bota um pouco de gasolina para ela, traz as meninas para o treino. Então, essa é uma realidade que acontece em quase todas as equipes, né? E aí o pessoal às vezes olha pro Cruzeiro, né? Como é um clube profissional, né? E quanto é que vocês estão pagando lá? Quanto é que vocês estão recebendo? Um colega meu falou, Não, ele falou bem assim: pai, a melhor coisa que tem é tá fazendo o que gosta e recebendo.
Eu falei: ficando rico.
Cara, eu vou ter que te explicar alguma coisa aqui. Eu vou ter que te explicar. Porque, infelizmente, a gente não consegue, né? O melhor suporte que a gente tem hoje é conseguir ali dar uma estrutura de trabalho para elas, né? Com nutricionista, fisioterapeuta, que a gente está trazendo agora com uma parceria junto com a Sogipa, né? Os melhores profissionais de educação física. Temos uma coach, e isso vai ser uma coisa bem interessante, né? Que ela trabalha muito a parte mental da atleta, né? Isso é uma inovação que a gente está trazendo, né? A gente conheceu essa pessoa, então vai ser muito bom. E aí tem os preparadores, né? Os treinadores, né? O pessoal que faz todo esse amparo. E a gente procura fazer muita parceria, né? Para conseguir outras coisas que às vezes parecem tão pouco, mas que depois no final tu vai ver tem uma diferença grande. Por exemplo, nós fizemos uma parceria com uma fruteira, a Sul Frutas. Eu vou dar o nome, azar.
Não, pode.
Vou dar o nome. A Sul Frutas. E no primeiro momento parecia tão simples. Eu falei: cara, eu preciso assim, ó. Comecei um projeto feminino assim, assim, expliquei pra ele. E ele é meu amigo há muitos anos. Nunca falei de futebol pra ele. Nós somos amigos há mais de 20 anos. Eu compro uma fruteira dele, nunca falei de futebol. E eu precisava de uma banana e uma maçã pra cada atleta. Eu tenho uma média de 25 atletas. Seriam 50 frutas, né? Eu te ajudo. Tá, ok, show de bola, me ajuda 50 frutas a cada treino, né, por semana. Aí depois eu fui somar isso daí, sabe? Eu fiz um cálculo aí, dava mais ou menos 3,75, uma banana e uma maçã. Aí eu somei por 50, por 4 vezes no mês, por 10 meses. O cara é meu patrocinador master. É o que mais deu até agora, se eu for contar financeiramente. Então, algumas coisas que parecem pouco, mas que no final faz uma diferença grande. Tanto para as meninas, que depois de um pós-treino tem que ter uma alimentação, né? Quanto para a equipe, que o pessoal olha, pelo menos tem...
É um valor a menos que não tem.
Exatamente, é um custo a menos. Então, algumas coisas assim a gente tem conseguido trazer. E estamos tentando mais, né? O Alex, que é o vice-presidente, né? Ele é um cara muito ativo, muito ativo. Ele vai em todos os treinos, ele tira foto, ele compra do bolso dele as coisas. E ele se... Nesse último treino, ele disse assim: olha, o que vocês têm aqui hoje é o melhor que a gente pode oferecer. Mas toda vez a gente vai tentar melhorar. Todas as vezes a gente vai tentar buscar mais coisas e melhorando para vocês, para que vocês tenham cada vez mais condições de render, né, tudo aquilo que necessita o futebol feminino, né, o esportista em si, né, necessita cada vez de um rendimento maior. E para ele ter um rendimento maior, tu precisa dar suporte para ele. Senão não adianta cobrar, né? Então a gente busca muito isso.
E até é importante, né, isso que tu disse da visibilidade também que as gurias têm, né? Eu tava, enquanto tu falava, eu tava pensando, né, no que a gente teve no último gauchão, né? Eu posso citar o que? Três exemplos. Vou citar três só para ser breve, né? A gente teve a menina Bianca, que a Valéria conhece muito bem, né? Do Flamengo de São Pedro, que veio para a base do Inter, tá disputando o Brasileirão Sub-20 com a camisa do Inter. Maravilha. A gente teve a Ju Romanelli, né? Que é uma guria que estava no Inter, depois saiu do Inter, foi pro Juventude, e no último gauchão foi um dos destaques do Juventude, e agora tá jogando pelo Flamengo, né? A própria Teté também, né? É uma guria que é formada na base do Inter, mas tava no Juventude na última temporada, foi pro Botafogo, fez gol, deu assistência, fez de tudo na estreia. É. Então a gente pode dizer, assim, que o gauchão é uma grande vitrine, né? Acho que dos estaduais, claro, a gente tá muito, muito, muito longe do paulista ainda, né? Sim. Mas eu acho que a gente caminha muito para que as pessoas olhem para cá, olhem pro nosso estadual, né? E acho que isso faz muito também pelos times do interior crescendo mais. A gente sempre que entrevista alguém da dupla Grenal em época de gauchão, a gente sempre pergunta, né? Como tá se evoluindo isso, né? A gente tinha o Brasil de Farroupilha e tem o Brasil de Farroupilha como uma das forças do interior, uma das equipes que consegue fazer um jogo bom ali com a dupla Grenal. A gente veio o Juventude agora também investindo no futebol feminino, né? E fazendo duelos bons contra a dupla Grenal. O próprio Flamengo de São Pedro, né? Então, é uma coisa que não é bom só pro time do interior e pra cidade do time, né? É bom pra construção, né?
A gente falou muito da fórmula também do ano passado, né, de dar abertura para que os times do interior, o time da capital, pudessem também ter aquela fase só
aquela
deles.
Aquela rodagem, né, tá preparado.
Com a dupla chegando depois inclusive, né, que fique de sugestão também para essa edição.
Essa edição, exatamente.
Porque foi um modelo bem bacana.
Foi bem bacana porque tu tira aquele peso do primeiro momento, né, porque querendo ou não, a camisa do Inter do Grêmio, ela assusta muito, né. As equipes do interior, as equipes que não têm condições, porque a estrutura do Grêmio e Inter
é incomparável,
né? Tanto é que jogam aí o brasileiro, o Inter, vice-campeão brasileiro, o Grêmio está sempre chegando também ali entre os melhores, então é incomparável, né, o investimento. Mas eu fico feliz porque assim, ó, um clube acaba puxando o outro, né? E a partir do momento que o Cruzeiro, um clube profissional, abre suas portas para o feminino, ele acaba chamando a atenção dos outros clubes, né? Porque daqui um pouco, quero eu acreditar que o São José, né, faça um time feminino, que o Novo Hamburgo faça um time feminino. E aí pensando mais a longo prazo, né, a gente sabe que a CBF aí deu uma data aí para a Série C e Série D,
é,
né?
2027.
Se organizarem. E se o pessoal não fizer base, não vai ter jogador, gente.
Entendeu? Eu acho que isso é um passo também a mais, né? Eu
exatamente.
Lembro que algumas temporadas quando eu trabalhava ainda no Pioneiro em Caxias do Sul, né? Eu conversei com o Juventude Caxias na época pra entender o que se pensava nisso, né? E na época o Juventude já tinha algumas meninas, não tinha departamento feminino, mas tinha algumas meninas já treinando ali com o masculino, e a ideia era essa. Que quando a gente for obrigado, né? Diziam eles, que a gente já tem alguma coisa pra não levar no susto, né?
Exatamente.
Eu espero que, como tu disse, a gente veja muitos times e daqui a pouco a gente tem um gauchão feminino com tanta equipe que
imagina.
Tem que fazer uma Série 2 do gauchão, né? Assim como a gente tem no masculino.
Imagina se vem mais São José e Novo Hamburgo, né?
Uhum. Olha, Caxias é um time que podia ter time feminino,
Caxias,
também, né? Meu sonho.
Eu acho que Caxias vai acabar vindo, né? Porque o Juventude
Puxa também na Serra, né?
São os rivais ali, né? Então, seria muito bacana, imagina, um clássico. Né?
Imagina.
Um clássico feminino, né? Entre Caxias.
Inclusive,
e
pro Caxias tá batendo na porta, né? Se quiser ir nas divisões.
Tá sempre lutando pra subir, né?
O Ipiranga aí vem muito forte no masculino, daqui um pouco monta um feminino. A gente sabe que existem todas as dificuldades, né? Pra se montar um feminino, mas tem que querer. Né, tem que querer. E esse negócio da CBF, muita gente diz, os caras vão fazer porque é obrigado. Mas vão fazer. Entende? Obrigado ou não, eles vão fazer. E daqui um pouco vai dar certo. E aí quando der certo, todo mundo vai querer fazer. Porque o futebol feminino, ele vai crescer, né? Só que, claro, ele depende do incentivo, né? Ele depende ainda de vendas de atletas, de jogadoras, né? Que isso eu acho que é a parte que mais trava o futebol feminino hoje, é a venda. Porque o grande empresariado, querendo ou não, ele precisa de lucro. Então, todo empresário que investe, todo investidor, ele quer um retorno. E o feminino ainda dá um retorno muito baixo, mas dá. Uhum. Entendeu? Mas conforme for crescendo, esse investimento, esse retorno vai aumentar também. Então, é uma construção, né? É uma construção a longo prazo, né? Que vai dar certo, mas é preciso que as pessoas acreditem. E principalmente as grandes empresas. Isso, para mim, foi um pouco decepcionante, eu vou confessar para vocês. Eu conversei com umas 10 grandes empresas, grandes mesmo, não são... E todas elas sempre a gente vê defendendo, incentivando e falando bem e que querem, mas quando tu passa um e-mail e conversa com eles, eles não têm condições de ajudar com o mínimo do mínimo. Acredita nisso? O mínimo do mínimo, não é, né, sabe?
Sim.
Não é o astronômico.
Não são valores exorbitantes, né?
Não.
Ajuda.
Exatamente. É um custeio, é uma ajuda, é um material de treino, é uniforme.
Pra ter a tua marca estampada.
Pra ter a tua,
né,
marca estampada na RBS TV, gente. Quanto custa pra te botar um minuto na Rádio Gaúcha, na RBS TV? Tu vai ter... Cara... Então, sabe, falta ainda um pouquinho de feeling, do pessoal entender essa propaganda que praticamente sai de graça para eles. Né? A marca deles estampada como master no gauchão, imagina, na televisão, para sempre. E eu ainda dizia mais para os caras que, cara, o Cruzeiro ainda tem uma vantagem. Tu vai ficar na história do Cruzeiro, como o primeiro departamento feminino em Cachoeirinha, registrado, com fotos, com a tua marca lá para sempre, entendeu? Porque o primeiro é o primeiro, né? Depois vem os outros, mas enfim...
Eu acho que isso é uma coisa que a gente bate, que a gente conversa muito, né? Eu e a Valéria, que falta às vezes as próprias cidades abraçarem os times, né? A gente viu isso dando muito certo no Flamengo de São Pedro, lá em Tenente Portela, que a cidade abraçou muito o time e impulsionou o time, né? Por
Exatamente.
Isso cresceu tanto em tão pouco tempo. E talvez isso falte nos outros times do interior, as cidades terem noção do time que elas estão tendo ali perto delas e de que um investimento, uma ajuda, qualquer coisa assim, não vai falir ninguém, né?
Exatamente.
Então, ainda mais falando de empresas grandes, como tu disse,
grandes,
né? Então,
exatamente, são multinacionais, não são...
Não,
né?
É o tio ali da esquina, né?
Exatamente.
É uma empresa grande.
E aí é engraçado isso que tu falou, o tio da esquina ajuda.
Exato. É verdade.
E a multinacional não vem, sabe? Então, são coisas assim que a gente não entende, mas que a gente espera que para um futuro breve as coisas vão mudando, né? Então, infelizmente, essa é a nossa realidade ainda no futebol feminino. Não só no feminino, né? Eu acho que o de base sofre bastante com isso, né? Os grandes futebol, obviamente, que tem um investimento maior, né? Mas é a nossa vida que...
Não que é fácil fazer futebol feminino,
não é fácil,
né?
Não é fácil.
A gente sabe bem.
E eu queria aproveitar também, Flávio, a gente estava falando de estrutura. Vocês vão conseguir mandar os jogos na Arena Cruzeiro? Como é que está essa situação?
Sim, a Arena Cruzeiro, ela vai mandar todos os jogos oficiais. Os jogos oficiais da Federação Gaúcha, né? Serão na Arena Cruzeiro.
E os treinos, nesse momento, vocês...
Os treinos a gente está adaptando em alguns locais diferentes, né? A gente treinou esse final de semana no campo do Harmonia, em Canoas, né? Uhum. Inclusive, tá bem bom o campo lá, né? O Cléo tem cuidado bem do campo. E semana que vem, domingo que vem, também vai ser lá, tá? Dependendo do clima, né? Se não chover, né? Se chover, aí a gente vai para a quadra fechada, né? Ou para a academia do clube, né? Que a gente tem lá também à disposição. Né? O que a gente não consegue só é treinar seguidamente no campo, porque aí todas as categorias vão querer, profissional vai querer, aí não vai ter campo para ninguém,
sim,
jogar depois. Né? Então, os jogos oficiais, sim, serão lá.
E até assim, né, nesse processo, né, a gente já falou, questão de patrocinadores, né, da situação das atletas, um pouco também da estrutura. O que tem, assim, tem sido mais difícil para vocês, assim, para receber apoio, né? A gente comentou dos patrocinadores, acredito que seja a principal, mas o que vocês ainda estão esbarrando ainda para ir cada vez mais difícil?
Eu acho que o mais difícil realmente é a logística de treino, né? Por conta das meninas trabalharem, né? Então, essa logística de treino, ela nos judia pelo seguinte, porque nós temos uma ideia de sempre fazer o futebol mais profissional possível. E o mais profissional possível é a maior quantidade de treinos, né, na semana. Só que aí, como as meninas trabalham, eu não consigo fazer esse treino. Então, o que acontece muitas vezes? Eu fico muito aquém dos times maiores que têm essa condição, porque eu perco no preparo físico. Então, o que vai acontecer ao longo do campeonato? Eu vou conseguir fazer um bom primeiro tempo, talvez, que vai estar todo mundo com a perna, né, descansada. Mas um segundo tempo, aí cara, exatamente, a perna vai cansar e é aí onde o outro time que teve a melhor preparação, né, vai conseguir se sobressair. Então, conseguir fazer esse trabalho físico, essa logística, é a mais difícil, né? Porque aí umas trabalham de manhã, umas trabalham de noite, umas estudam, né? Então, poucas têm disponibilidade, assim...
Do dia inteiro, sem pro...
à disposição. Sem problema com horários. Ah, eu posso treinar a qualquer horário. Então, poucas têm isso, né? Mas a gente quer fazer o maior número possível de treinamento. A nossa ideia era fazer 2 treinos à noite durante a semana e 1 no final de semana. Ou treino ou jogo, né? Jogo-treino. Então, a gente está lutando para isso, né? Para fazer essa... Ou a gente vai fazer funcional em academia, né? Ou conseguir um campo com um refletor, que também é uma dificuldade tremenda, né? Então, a gente esbarra nessas coisinhas assim, né? Que parece meio...
Parece pequeno, né?
Parece pequeno, mas é exatamente. O problema é que o resultado final é que vai te mostrar, né, que tu não treinou o suficiente para segurar um jogo ou para fazer, né, um jogo completo da qualidade que necessitava, né? Então, esse é o pior problema nosso.
E eu acho que tem que se colocar em conta também é que é o primeiro, né? É o primeiro time sendo montado.
É o primeiro passo, né?
É o primeiro passo, a primeira temporada, então...
Mas eu acho que também uma coisa que a gente tem que falar, né? É que o Cruzeiro tá começando a preparação agora já, né? Em março. O gauchão tá previsto pra começar em julho, se eu não tô enganada, né?
Julho.
Então também tem uma preparação inicial, uma preocupação também, né? De não começar em cima da hora, de não fazer tudo atropelado, né? Então acho que isso também é um ponto importante.
Importante
e o próprio Brasil de Farroupilha, né? É um time que treinava durante a semana também. As gurias também não são profissionais, né? Eu também tinha que trabalhar, como tu citaste, e também é um time que conseguia ter resultado no gauchão, então acho que isso também serve de exemplo ali pras gurias, né, pra verem que, pô,
claro,
vai
dar
tudo certo.
Tem a questão que é muito, às vezes, muito mental, que a perna vai, né, de alguma forma, que é a grande oportunidade.
Sim, essa é o diferencial, né, tu botar na tua cabeça que dá. Né? Tu entender que é possível, né? Tu não pode entrar achando que não vai dar, né? Tu tem que acreditar que realmente tu vai buscar o resultado, independente de quem é a equipe, né? Então a gente conversava muito quando a gente trabalhava na base, né? Que a gente tinha muita dificuldade de jogar com o Inter e com o Grêmio, porque os meninos já entravam com aquele semblante de não tomar muito. E não é essa a ideia do futebol. Tu vai entrar pra competir e jogar. Se tu perder, ok, faz parte da partida. Mas tu não pode entrar derrotado. E isso é uma coisa que a gente trabalha muito na atleta. Tu não vai entrar derrotado, tu vai entrar pra jogar, né? O perder e ganhar faz parte da partida, né? Mas tu não pode entrar derrotado porque A ou B tem uma estrutura melhor, tem uma camiseta melhor, enfim, né? Tu tem que entrar pensando que tem condições plenas de jogar um bom jogo e conseguir o resultado, né? Tanto é o Juventude, ano passado, conseguiu um excelente resultado, acho que foi contra o Internacional.
Contra o Inter, né?
Exatamente.
Foi a primeira vez, a gente falou muito sobre isso, né? Foi a primeira vez que um time do interior conseguiu tirar pontos da dupla Grenal do gauchão, né?
Então,
acho que, como
isso
tu
é fantástico,
disse,
né?
Serve de exemplo também,
claro,
para as equipes verem que não
que dá,
é possível.
Dá, se tu, né, focar direitinho, trabalhar bem, dá para dar um susto.
E eu acho que antes da gente encaminhar o encerramento, né? A gente tem que falar de uma questão muito importante, né? Que tu conversou comigo também, que é a captação de atletas da base, né? Que vocês tiveram muita procura para meninas da base, né, jogarem. Queria que tu falasse também sobre isso, sobre também o que as gurias precisam fazer para fazer um teste, enfim.
Vamos deixar o serviço.
Que acho que quem tá ouvindo talvez tenha interesse.
Isso aí é uma coisa extremamente importante, sabe? A gente tinha programado uma avaliação para fazer, e aí a gente teve que desistir da avaliação, porque precisava de muitas coisas formais, né, que necessitava. Precisava de xerox disso, precisava de autenticação disso, precisava de teste disso, de teste daquilo, e a gente foi contabilizando, ficou muito caro para as meninas. Aí a gente pensou, tu vai pagar 200, 300 reais quase, só em documentação para te ir lá fazer um teste de um dia, e muitas vezes não ser aprovado. Então a gente tirou fora esse modelo, né, e hoje a gente faz por agendamento. Então é assim, entre em contato, né, pelo Instagram, vai ter meu número lá também, né, e se eu não conseguir responder, eu vou passar para o Igor, que é o diretor de futebol, né, e ele vai conseguir atender as meninas. Quem quer fazer a avaliação, agenda, né, a gente faz, esse domingo que passou tinha 5 meninas que foram fazer a avaliação, né, e a gente vai fazer a avaliação o ano todo, a gente não vai parar nunca de fazer a avaliação, mesmo fechando a equipe para jogar o gauchão, porque a gente entende que não há dificuldade, não há custo para o clube tu fazer uma avaliação com uma menina, nenhuma.
Né? Talvez tenha um talento ali.
Exato. Que... Sabe, o cara te liga, olha, eu tenho uma menina assim, assim, assim. Aí, muitas vezes eu já ouvi isso, tá? cara dizia, bah, infelizmente a gente tá com um grupo fechado agora, vamos pro ano que vem. Qual a dificuldade de tu dizer, vem treinar com o pessoal, vem treinar, não, traz a menina, vamos treinar, traz um menino, deixa eu dar uma olhada. Não custa nada pra ninguém. Entende? Claro que a gente sabe que tem algumas outras coisas que às vezes travam os clubes, entendeu? Mas a gente tem que tirar isso daí, porque senão a gente acaba frustrando o sonho de muita gente e sendo algumas pessoas até, de certa forma, arrogantes, né? Porque a gente tem a máquina, a gente tem a ferramenta, vamos dar a oportunidade, entendeu? A pessoa quer... Eu tava respondendo.
É só uma avaliação, né?
Exato, não entendeu?
É uma obrigação.
Não um contrato que tu assina com a atleta.
Exatamente. Então a gente procura sempre ver se a menina é menor de idade para pegar uma autorização, né? Se já jogou, se vem jogando, qual é a condição física, se está bem de saúde. E vai treinar junto com o mesmo grupo, claro que num ritmo diferente, né? Para a gente poder avaliar. E a gente não faz um teste, hoje não foi bem, obrigado. Não. Se quiser vir semana que vem, vem. Se quiser vir na outra, vem. Porque às vezes. Naquele dia tu não tava legal.
Não é?
Naquele dia tu não se sentiu. Tu não se sentiu à vontade.
Ou é o teu primeiro teste, né?
Tu ficou nervoso, tu não conseguiu render. Então, tu traz mais vezes pra poder analisar com carinho, com todo cuidado, com critérios. Porque aí, daqui um pouco, tu não deixa escapar um craque ali do meio, entendeu? Tem muitas meninas que às vezes acabam não tendo oportunidade e acabam desistindo. Por essas situações. E isso não pode acontecer no meio do futebol. Isso aí eu fico muito triste, né? E principalmente uns grandes clubes, né? E eu entendo que a máquina é enorme, mas tem que se criar situações em que as pessoas possam ter mais oportunidade dentro dos clubes. Porque senão, daqui um pouco, o smartphone vai tomar conta de tudo e não vai ter mais jogador, nem jogadoras. Uhum. Né? Infelizmente, a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção nesses critérios aí de avaliações. Né? E eu estava aqui respondendo umas 5, 6 meninas, perguntando como eram as avaliações, que queria oportunidade, como é que fazia. E eu explicando, algumas de menor, eu disse, olha, vai ter uma base, tá? A gente vai ter que acelerar essa base, porque a gente pensou no primeiro momento em fazer só o principal. Só que a procura foi muito grande. As meninas de 13 a 16 anos começaram a nos ligar, nos mandar mensagem.
Olha,
e aí...
eu quero dizer que isso nos deixa muito feliz, né? Eu acho como um todo, né? De saber que tem
aí,
lugar pra elas poderem jogar.
Exatamente. E aí eu disse assim, ó, vamos acelerar, não vai ter jeito. Vamos acelerar essa programação da base, porque senão daqui a pouco a gente acaba perdendo essas meninas e poucos times fazem base de futebol. E a base serve tanto para nós quanto para deixar pronta para outras equipes. Uhum. Né? Porque essa é a diferença do feminino pro masculino. O menininho nasce, o pai dá uma bola. A menina nasce, ganha uma boneca. Tá? Nada contra, tá? Não vamos entrar nesse debate. Mas enfim, o menino então ele já começa a jogar futebol muito cedo e a menina não. E aí uma menina de 13, 14 anos que não vai jogar até os 16, 17, como que ela vai jogar aos 20? Não. Sem fundamento, sem base, né? Então a gente tem que mudar alguns conceitos e dar mais oportunidades, né, para que essas meninas possam crescer dentro do futebol.
Flávio Forte, coordenador do Departamento de Futebol Feminino do Cruzeiro, claro que além das informações que a gente teve aqui, mas agradecer muito pelo depoimento, especialmente pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Eu acho que abrir portas é uma coisa que a gente precisa muito nessa modalidade, de dar oportunidade, em saber que tem meninas procurando. Eu acho que isso nos mostra que a evolução está caminhando, sim.
Verdade.
Então, toda sorte nesse trabalho mesmo.
Eu tenho que agradecer muito a vocês, né? A vocês que têm feito todo esse trabalho, todo esse movimento, né? Que a gente sabe que não é fácil fazer, né? E por conta disso as coisas estão acontecendo, né? É como eu disse lá no começo, ninguém faz nada sozinho. O Cruzeiro hoje abre portas para as meninas jogarem, mas vocês dão voz para a gente poder... eu falei para o meu filho quando estava vindo, vou lá na RBS, lá no podcast das meninas lá. Ah, pai, tu vai para o estado todo? Então, é para vocês sentirem como é importante e o alcance que vocês têm. Então, eu fico muito feliz, né? E não é por vaidade, por vir aqui, não. É por poder ter oportunidade de poder falar com vocês e vocês poderem replicar isso para todo o estado, que nem meu filho disse, né? Porque aí incentiva, porque estimula, né? Porque as pessoas entram... Pô, mas será que dá, sabe? Criam algo que daqui um pouco pode ser positivo, né? E isso aí pode trazer cada vez mais para o futebol feminino coisas muito boas, né? Porque a gente acredita muito nessas meninas, nessas gurias estreladas aí do Cruzeiro, aí, enfim, de todos os clubes também, né? A gente está sempre conversando, somos sempre parceiros aí.
Bom, a gente queria te agradecer muito, Flávio, como a Valéria disse, né? A gente fica muito feliz em saber que tem mais um time de futebol feminino e em te ouvir também falando, né, sobre isso. E a gente imagina também as meninas, né, felizes em estarem já numa preparação pro gauchão, já pensando no que vai ter pela frente. Então, conte com a gente, né? Eu já te falei isso quando a gente conversou pela primeira vez. Sim. Pode contar com a gente tá sempre à disposição, eu e a Valéria, pra falar sobre futebol feminino, pra trazer à tona, né, o que estiver acontecendo e pra que
Gente ajudar também, de alguma forma.
Cresça sempre cada vez mais, porque não tem mais volta. O futebol feminino não tem mais volta, graças a Deus.
Eu fico muito feliz com vocês e com certeza, eu falei pra Carol, vou incomodar bastante vocês. Porque a gente precisa sempre de apoios, de ajuda, né? E às vezes até de conhecimento de algumas coisas que a gente não tem, né? Então a gente sabe que vocês são comunicadoras e aquilo que a gente precisar, com certeza a gente vai passar pra vocês, ó.
Estamos combinados.
Estamos combinados, então.
Muito obrigada, Flávio. Obrigada mesmo. E pra gente fechar a edição do Resenha de hoje, vamos falar, claro, do Brasileirão Feminino que tá rolando. Tivemos no final de semana.
Rolando, achei que ia falar.
Rolando! Abraço, Gustavo Manhago! tivemos a quarta. Até me perdi aqui. Tivemos a quarta rodada no final de semana. Vitória do Grêmio 3-0 sobre o Ceará e também o empate do Internacional contra o São Paulo jogando no Marcelo Portugal em Cotia. Neste momento, temos a dupla Grenal na zona de classificação.
Muito
o Internacional é sétimo colocado, mesma pontuação do Grêmio que fecha esse G8. E tem próxima rodada no final de semana, Carol Freitas.
Isso aí, no sábado, as gurias gremistas vão até Salvador, pô. Tomara que faça sol, né? Pra elas poderem aproveitar uma prainha depois do jogo.
É fácil a vida de atleta, né?
ou antes, né? Não, tô brincando. Sábado, às 6 da tarde, tem Bahia e Grêmio no Pituaçu, em Salvador. E no domingo, as gurias coloradas jogam em casa. Então, às 11 da manhã, recebem o Cruzeiro na morada dos Quero-Queros, em Alvorada, onde elas venceram o Real Brasília, né? Então...
E um detalhe aqui, ó, a gente sabe que torcedor tá envolvido aí nas semifinais do Campeonato Gaúcho, são decisões do final de semana, mas dá para acompanhar os dois jogos, tanto o torcedor gremista como o torcedor colorado, então, ó, dá para acompanhar essas partidas também, dá para fazer aquela fezinha também, né, dá aquela torcida a mais pras gurias que vão buscando essa classificação. Lembrando, estamos apenas na quinta rodada, são 15, e lembrando que
Quanto que falta, então?
Faltam 10 rodadas. E... É porque ela acha que ela é de matemática, ninguém pode saber. E portanto, né, apenas as 8 melhores equipes garantem a classificação aos mata-matas. Carolzinha, vamos fechando por aqui, né? A gente volta na próxima semana com muito mais informação, muito mais resenha. E assim, nós terminamos mais uma edição do Resenha das Gurias.
Beijo, Asgu!